Eu posso dizer que Benito Mussolini era um nacionalista. Isso quer dizer que ele é literalmente Donald Trump? Não. É a mesma coisa que o próprio Lula, quando quer para seus fins maquiavélicos, é um nacionalista. Logo, o Lula é tão nacionalista ou nacionalista igual a Hitler? Não. Porque, veja, o sentido de nacionalismo muda para cada fim e para cada objetivo do ideólogo ou do ditador em questão.
Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje tivemos um belo de um episódio com o João, onde ele diferenciou para nós aí o que são ideologias e filosofias políticas, a briga entre individualismo e coletivismo e o contexto histórico das ideologias totalitárias, né? A trifecta ali é fascismo, socialismo, barra comunismo e nazismo.
Exatamente. O João Eigen é advogado, cientista político, escritor e youtuber especializado em regimes totalitários do século XX, cuja produção voltou-se mais para o fascismo e o nazismo. É autor do livro O Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária, o livro mais historicamente acurado sobre o fascismo lançado no Brasil. E, através do seu canal do YouTube, aprofunda tais temas com fontes primárias.
E muito obrigado ao Dr. Regis Rodrigues aí do Beyond the Cave, que fez a ponte com o João e que cujo episódio com ele também vai estar na notas do episódio. E se você está olhando aí, a gente está no dia 13 do 13 gravando, né, Júlio? Então, se você está vendo o preço do Bitcoin subindo como um foguete, bom, nunca é tarde, porque Bitcoin não tem preço de saída, pessoal. Pelo menos até hoje, não tem nada melhor do que isso, na minha visão. Então, se você gosta de Bitcoin e quer entrar nesse mundo de forma segura, entendendo como sacar, qual a melhor carteira do mercado para tu ter ela numa hardware wallet, como declarar seus impostos, né, com Bitcoin, tudo isso e muito mais, vem com o Concierge Bitcoin, projeto meu e do Ramon Sarc. É só entrar no tapadamaoinvisivel.com.br/BTC.
Exatamente, isso não é uma indicação de investimento, mas, pelo amor, né, pessoal? Quem já sabe o que é Bitcoin, fale com o Paulo Fux e o Ramon, que os caras entendem demais. O próximo episódio, né, que nós vamos fazer de livro, a gente já fez o primeiro episódio sobre ele, que é o Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Então, procurem aqui na descrição, entrem lá nas notas. Nas notas está o link para esse vídeo e também o link para os livros indicados pelo João no decorrer desse episódio. Então, é só entrar lá nas notas que estão lá todos os links da Amazon e clicando pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho. Era isso, né, Fux? Bora pro episódio?
Era isso, bora lá.
Seja muito bem-vindo, João Eigen, para um papo conosco aqui no Tapa da Mão Invisível.
Eu que agradeço o convite, foi bem surpreendente. Eu acompanho alguns podcasts por cima, assim, o de vocês eu estava olhando também junto com o Beyond the Cave, então eu fico muito agradecido pelo convite.
Pô, valeu,
Legal.
cara. Uma honra. O pessoal lá da nossa comunidade te convidou bastante. Convidem o João, convidem o João, convidem o João. Você foi lá nos nossos amigos do Beyond the Cave, né?
Ah, certo.
É um episódio muito legal, muito bom. Então, depois que terminarem aqui,
Eu
assistam lá.
tive, me diverti bastante com o Denis, o Regis, o Camarão, todo mundo lá. Os caras são muito bons também. Então eu fico feliz que estejam entre amigos deles também, porque obviamente são boas pessoas.
Exatamente. E daí você falou de vários assuntos lá. E assuntos que você é bastante especialista, né? E como você já nos ouviu, você já conhece um pouco do Tapa da Mão Invisível, nos diz, a gente é fascista aqui ou não?
Vocês são libertários, né?
Nós somos libertários. Eu me
Ah,
identifico como libertário. O Fux se identifica como anarcapitalista, Fux.
anarquista. Eu quero
Anarquista.
tomar o
Anarquista?
tema, o tema.
Ah, então o Fux não é fascista, só tu, Júlio. Sinto
Ah,
muito.
só eu, o libertário é fascista? Putz.
Não, ninguém é fascista, não se preocupe. Não tem nenhum esquerdista jogando bait aqui, não. Fica tranquilo.
Mas eu acho que faz tempo que não nos chamam de fascista. A mim, pelo menos, faz tempo que não me chamam de fascista, assim. Mas eu vejo que há bastante o termo no debate público brasileiro. É sempre isso, foi algo que te levou para esse caminho. Vamos deixar essa telinha aberta aqui, depois a gente minimiza, vou minimizar ela para a gente voltar depois, tá?
Tá, tá
Antes,
bom.
método João Kleber de
Método
entrevista,
João
vai lá.
Kleber, visual aqui, visual.
Exatamente,
Minimiza,
exatamente.
tá? Deixa o assunto fascismo aqui.
Ok.
Por que que tu te interessou por esse assunto? Quem é você? Por que que você é tão interessado por isso?
Bem, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu me formei em direito, porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí me formei em direito, como nos 50% do país. E eu fui advogando e eu fui me interessando mais por ciência política, história. Eu me interessei pelos os livros do Ludwig von Mises, lá do Mises Instituto, do Mises BR, lá no começo, em 2009, 10, 11. Fui me inteirando e acabei chegando na história dos regimes totalitários do século XX, comunismo, nazismo, né? E na fatídica eleição do Bolsonaro, em 2018, não sei se vocês se lembram, todo mundo foi chamado de nazifascista em algum momento, em algum lugar da internet, né? Inclusive eu. E eu me peguei pensando comigo mesmo, olha, eu sei bastante sobre comunismo, eu sei falar os pensadores comunistas, eu já li alguns deles, beleza. Eu sei falar alguma coisa de nazismo, eu sei alguns pensadores nazistas, né? Rosenberg, Ferdinand Fried, etc. Agora eu me peguei, tá, e fascismo? Eu sei algum pensador fascista? E eu não sabia. Eu pensei, como que eu não sei um pensador fascista de uma ideologia famosa, horrenda do século XX, que todo mundo se acusa, e eu não sei, e aparentemente ninguém que eu falava realmente sabia também. Aí isso virou alguma coisa na minha cabeça, né? Uma curiosidade, assim, mórbida em saber o que era isso, né? Aí, por coincidência, como eu estava no processo de pegar minha cidadania italiana, e eu estava estudando italiano, aí veio a calhar que eu pude encontrar livros e artigos em italiano, de fontes primárias e secundárias, sobre o fascismo. E eu descobri um mundo que era totalmente desconhecido para mim e para a maioria das pessoas do Brasil. Né? Se você para na rua, você fala, você conhece Karl Marx? Já ouviu falar de Karl Marx? Sim, já ouvi falar de Karl Marx, tá? Ah, beleza. Você já ouviu falar de Giovanni Gentili? Não, quem é? É irmão do Danilo Gentili? Não. Você conhece lá Hugo Espírito? Sérgio Panunzio? Etc. Não, ninguém conhece. Aí eu fico pensando, isso é totalmente errado. Olha essa lacuna no nosso conhecimento histórico de algo tão importante que impactou tanto o nosso mundo e a nossa consciência política do mundo moderno, digamos assim, né? E que é uma constante nos discursos da internet, eleitorais até, né? Você vê nas últimas eleições se acusando de fascista aquilo, fascista isso. Eu pensei, bem, tá aí uma oportunidade, né? Eu descobri uma falha de mercado, digamos assim, né? No mercado das ideias brasileiras. Aí eu fui, aproveitei que eu passei na UFSC, fiz um mestrado em ciência política com esse tema, já trazendo autores fascistas para a academia e fui muito bem recebido, né? Eu não fui perseguido, eu não tive pressão, não tive esquerdista histérico atrás de mim, foi tudo bem tranquilo. E aí eu decidi, bem, agora que eu me formei na UFSC, com um mestrado, eu quero trazer isso para mais pessoas. Aí eu comecei a escrever um livro, né, que eu publiquei, que é esse aqui, do Fascismo como Ideologia e Revolta Totalitária. Eu publiquei e ao mesmo tempo decidi fazer vídeo no YouTube, porque eu pensei qual é o melhor método, né, de espalhar a ideia para as pessoas do que o YouTube. Aí eu comecei bem despretensiosamente, só fazendo vídeos com meu celular, uma edição porca ali, colocando citações, porque eu achava que era importante trazer as fontes, né, para não achar que eu estou falando abobrinha. E a coisa foi andando. Pessoas começaram a interagir comigo, ficaram interessadas, viram que existe algo além do mero chavão retórico de xingamento. E isso abriu a cabeça de muita gente, assim, né? Que muita gente me agradece até hoje, assim, né? E começou a estudar esses temas por causa de mim, da minha iniciativa. E isso me deixou muito feliz e me incentivou a continuar o trabalho também com outros temas, com o nazismo, que é um aspecto do nazismo que também não é muito conhecido no Brasil. Mas essencialmente é isso. Por isso que eu fui estudar o fascismo. Eu fui xingado de ser fascista, eu percebi que eu não sabia o que era isso, eu descobri muita coisa e eu decidi trazer ao público. Basicamente é isso.
Legal. Sabe que é interessante porque tu percorreu, tu identificou uma demanda de mercado mesmo, e a gente aqui por esse lado, eu e o Júlio, há muito tempo a gente procurava quem é que pode falar de fascismo. E daí não sabia, não achava. E daí finalmente, quando encontramos o seu perfil, foi indicado e tal, daí eu comecei a acompanhar o teu trabalho, vi que tu escreveu o livro a respeito. Tu deu entrevista no Beyond the Cave, onde tu explora também bastante o tema, e a gente vai falar disso aqui, mas para a gente passar a régua antes, assim, João, para o pessoal, até porque para quem tá no Twitter, aquele lugar maravilhoso,
É,
repleto
eu
de
tô lá todo dia também.
esquerdistas, exato, repleto de esquerdistas que acham que, sabe, o ar é fascista,
Ah, sim.
o liberalismo é fascismo? Qual é a diferença para Vamos para simplificar, assim, para entender, porque o cara
Sim.
normal talvez não faça a menor ideia. Liberalismo, conservadorismo, essas filosofias políticas, por que que elas não são fascismo?
Então, isso é, eu acho que é um dos maiores mitos envolvendo o fascismo, porque, historicamente, por ser uma ideologia italiana, que nasceu de movimentos revolucionários como sindicalistas, sindicalismo, que nasceu dentro do Partido Socialista Italiano, e de filósofos idealistas que tinham muita influência de Marx, de Georg Fichte, né, e de Hegel. Associar o fascismo com o liberalismo é talvez a maior cegueira histórica, que é o erro mais crasso, na verdade. Qualquer um que se debruce sobre o material por 5 minutos vai ver que isso é errado, porque toda a ideia do fascismo, do movimento, do surgimento do movimento fascista, ali na esteira da Primeira Guerra Mundial, era ir contra o que eles viam um Estado fraco e ausente do século XIX, da ideologia liberal do laissez-faire. Mesmo que o fascismo não tinha uma ideologia robusta e concisa naquele momento do movimento, né? Ali em 1917, 18 até 23 ali, todos esses movimentos se aglutinaram em volta de Mussolini justamente porque eles estavam insatisfeitos com a conduta da guerra pelo Estado parlamentar burguês liberal, é assim que eles chamavam, porque era influenciado pela ideologia liberal. E muitos pensadores nacionalistas e sindicalistas que depois viraram teóricos do regime fascista, né, como Enrico Corradini, o famoso nacionalista, eles culpavam o liberalismo por ser demasiadamente individualista, que pregava que os indivíduos tinham que buscar a sua felicidade respectiva individualmente, às custas da coletividade, da grandeza da nação. Isso é uma crítica recorrente em todos os teóricos que, antes de se tornar fascista, já faziam isso e depois que tornaram oficiais do regime fascista, continuaram com essa crítica. A ideia era trazer a nação italiana para um novo grau de organicidade, uma nação mais orgânica e coletiva, no qual o indivíduo teria que ser subjugado pela vontade geral do Estado e da nação. Então, o principal inimigo do fascismo desde o seu nascimento foi o individualismo liberal que eles viam como algo alienante da vontade da nação, porque pregava que os indivíduos não deveriam se sacrificar pela nação, mas deviam buscar primeiro suas próprias satisfações. Então o fascismo nasce primeiramente como um movimento antiliberal.
Eu
Depois
só
ele
que.
vira antissocialista, mas primeiro antiliberal.
Tu falou uma palavra só que eu queria que. Era importante, eu acho que a gente definir aí. Ideologia. Qual é a
Certo.
diferença entre ideologia e filosofia política? O próprio liberalismo é uma ideologia?
Eu acredito que. Eu vou até falar que o Karl Marx tem um conceito de ideologia que eu acho muito pertinente, que é uma Ideenkleid, né? Um vestido de ideias. É uma colcha de ideias que é organizada mais ou menos de maneira coesa, mas muitas vezes não é consistente para fins políticos específicos. Veja, uma ideologia, ela não busca essencialmente levar, digamos assim, o seu intérprete à busca da verdade. Não, ela busca criar uma visão de mundo específica para um objetivo específico, geralmente político, econômico e social. Por isso que o marxismo é uma ideologia, porque ele não busca a verdade ou a busca da verdade como seu maior valor. Ele busca uma revolução política para fins sociais, políticos específicos. Nesse sentido, o liberalismo é difícil enquadrá-lo com uma ideologia no mesmo sentido que o fascismo e o marxismo são, porque o liberalismo ele não é uma construção de poucos teóricos com um objetivo específico. Ele é uma construção muito longa de séculos nos quais muitos desses indivíduos estavam pensando como a sociedade funcionava, como os seres humanos, a ação humana se move de tal ou qual meio e como os indivíduos poderiam ou não buscar seus objetivos e o que interferia nessa busca, na verdade, né? Isso não é uma ideologia coesamente criada para um objetivo político específico. É mais ou menos como uma busca da ação humana e sua característica principal, que vai evoluindo no tempo. Agora, o fascismo, o marxismo e o nazismo são uma ideologia propriamente dita, porque elas foram costuradas por pessoas específicas num curto momento de tempo para alcançar fins políticos muito específicos e determinados. Então eu gosto de diferenciar nesse sentido.
pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando as melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
Não sei se agrada a vocês, se vocês concordam.
Agradar comunismo e o fascismo não me agradam. Assim. Comunismo, fascismo e nazismo não me agradam. Não tenho nenhum... Mas a resposta me agrada. Mas vamos tentar, pelo menos, entender o surgimento disso. Assim, porque tem algo na história que ocorreu que é típico daquele tempo, né? O fascismo, o nazismo e o comunismo, eles são típicos de uma época humana específica, centrada, o surgimento deles, né? A reverberação na história é outra coisa, mas o surgimento foi mais ou menos junto. Me parece, isso eu bebo um pouco do Hoppe no Democracia, o Deus que Falhou, que ele bota muita coisa do que aconteceu no século XX, muita coisa ruim que aconteceu no século XX, na conta da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Primeira Guerra Mundial mudou uma ordem que... Sim. Agora eu estou interpretando o Hoppe, né? Não foi o Hoppe que disse isso, é a interpretação minha. Mudou uma ordem do que existia, e essa ordem deixou um vácuo e veio respostas. E essas respostas surgiram para tudo que é lado. Né? Muito semelhantes, mas... para tudo que é lado. Tem lógica isso? É mais ou menos por aí o surgimento disso? É esse vácuo da Primeira Guerra Mundial?
Eu acho que você está vendo, eu acredito, o fenômeno no seu final, na sua eclosão material e física mais vistosa, que é uma guerra de escala global, que realmente destrói monarquias, né, instaura regimes revolucionários, né?
O ovo da
Mas eu
serpente
acho
estava
que...
antes.
Sim, estava antes e podemos traçá-lo. Tem gente que traça isso desde as heresias cristãs medievais, outros traçam isso do iluminismo da Revolução Francesa, mas eu acredito que, para todos os meios, podemos traçá-los do fascismo, nazismo e comunismo no século XIX. E todos eles têm algo muito em comum. Todos eles eram antiliberais e eram anti-individualistas. Todos eles queriam uma nova ordem política no qual o indivíduo iria encontrar novas formas de se associar com o coletivo. E o coletivo para cada uma dessas ideologias muda, né? Para o comunismo é a coletividade do proletário, uma classe social. Para o nazismo é uma coletividade racial geneticamente determinada, mais ou menos. E para o fascismo é uma coletividade nacional, inspirada num mito histórico da nação italiana. Então, todos eles buscaram destruir a herança individualista do liberalismo do século XIX para trazer os indivíduos a uma nova realidade de relação social mais coletiva para fins de uma coletividade específica na história. Então, se podemos traçar da serpente, ele começa com o um movimento antiliberal do século XIX que desemboca nessas ideologias, entendeu?
Mas, João, por que essa necessidade de resposta ao liberalismo? Se o liberalismo é tão bom, por que que tinha gente descontente querendo desmascarar, atacar?
Porque eu acredito que, veja, é muito bonito quando você faz asserções ideológicas, históricas, por exemplo, abstratas, né? Por exemplo, o liberalismo é muito bom, o livre mercado é muito bom e tal, ele funciona. Mas a história, ela funciona de maneira muito mais grotesca, que não é muito bem controlada por construções ideológicas. Por exemplo, embora a longo prazo a Revolução Industrial levou a maiores padrões de vida e qualidade de vida, até mesmo da classe trabalhadora, em um determinado momento da história, por causa de como aquela situação historicamente determinada se encontrava, muitas pessoas encontraram-se em papel de pobreza extrema, trabalhando em novas fábricas que eram criadas, saindo do campo nesse êxodo, né, para os centros urbanos. Isso, propriamente dito, não é culpa do liberalismo, porque ninguém controla esse processo. Né? Ninguém, óbvio que se muitas pessoas do campo que já eram pobres vão para uma nova situação que está sendo construída, também vão encontrar dificuldades, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, ninguém controla esse processo com uma varinha mágica. Por mais que você possa explicar ideologicamente que as coisas vão melhorar, né? Porque a nossa ideia aqui, ela é lógica, faz sentido, então as coisas vão melhorar conforme o tempo for avançando. Mas muitos teóricos viam a situação da época, né, a pobreza, a dificuldade da nova classe que estava surgindo na sociedade urbana, industrial, eles viam isso como uma consequência das ideias propagadas pelos liberais e não de um contexto histórico imperfeito que não é controlado por ninguém, certo? Então, muitos teóricos tinham esse problema de não conseguir relacionar direito causa e efeito do que causava a pobreza da nova classe social surgindo. E muitos deles começaram a criticar as ideias que defendiam essa continuação desse processo, mesmo que esse processo acabou dando como eles previam em algo melhor. Mas naquele momento histórico, muitos teóricos são cegos a esse grande escopo histórico de análise e ficam perdidos apenas naquele momento do agora. E eles acabam, isso é culpa do liberalismo, então o Estado tem que logo fazer alguma coisa, certo? Senão as coisas vão continuar piorando. Né? É todo um problema de interpretação histórica e ideológica com uma cegueira e até mesmo um certo viés, que eu acho que você pode lembrar de cabeça muitos teóricos que preferem o coletivo ao individual. E
Muitas
você pode explicar
pessoas
para eles isso,
preferem
você pode
isso.
explicar milhões de vezes, né, para um Godwin lá, que é o anarquista do século XIX, que falava que o coletivo tinha um direito sobre todos. Você pode explicar milhões de vezes que o indivíduo é a única coisa concreta, né, que é a única coisa que tem direito, não sei o quê. Se ele não quer acreditar nisso, ele não vai. A base, a construção ideológica dele, ele toma o coletivo e não o indivíduo. Isso é uma escolha discricionária pessoal dele. Isso não vai mudar. É uma coisa da natureza de alguns indivíduos. Então, há todos esses problemas envolvidos nisso. Não sei se eu fui claro.
Não, foi sim.
Foi. E tem um assunto que a gente já falou várias vezes, paralelo, assim, pelo lado aqui no tapa, a gente nunca aprofundou nele. Mas eu acho que hoje a gente pode conversar. Que a origem desses três aí, que você botou lá botou como um parâmetro seu, né, pro século XIX, nazismo, fascismo e comunismo, eles bebem de uma fonte comum filosófica para explicar os seus conceitos em Hegel, porque a gente já começou a falar paralelamente várias vezes de Hegel, só que nunca falou dele, entendeu?
Sim.
Ele tem culpa nesse cartório, hein?
Tem, e muita. Se é um filósofo que, se formos atribuir responsabilidade anacrônica para um filósofo que morreu no início do século XIX, dos movimentos de 100 anos depois, se podemos atribuir culpa, grande parte dela é a Hegel, sim. Nós temos Hegel, obviamente, no marxismo, né? Todo mundo sabe que o marxismo é aquela tentativa de inversão materialista da dialética de Hegel e tal. Mas também há no fascismo, porque o maior intelectual do fascismo era popularmente conhecido como o filósofo do fascismo, e ele se autoproclamava isso, e Mussolini o chamou para coescrever como um ghostwriter a famosa Doutrina do Fascismo, né, aquele livrinho, né? Esse é o Giovanni Gentili. Ele começou sua carreira como um filósofo idealista, principalmente influenciado por Hegel e o discípulo de Hegel, Georg Fichte, né? Então, no fascismo e no marxismo, temos Hegel, profundamente Hegel. E no nazismo? É um pouco mais complicado. Bem, o nazismo, ele tem uma característica um pouco mais singular do que esses dois outros. É que ele, pelo tempo que ele existiu, ele não conseguiu formular uma ideologia consistente no qual todos os teóricos do nazismo, né, pudessem se ver como, ah, essa é a minha ideologia agora. Não, houve teorias do que era o nacional-socialismo concorrentes dentro do nacional-socialismo que nunca foram resolvidas, né? Porque acabou a Segunda Guerra e acabou todo mundo ali. Mas uma dessas teorias é aquela do Heidegger, né? Que tentou colocar o nacional-socialismo numa base filosófica hegeliana, ou neo-hegeliana, se for o seu gosto, certo? Foi aceito dentro do nazismo de maneira unânime? Não. Até mesmo Hitler detestava isso. Mas houve certo eco e certa guarida em alguns setores do regime. Então, nós temos sim Hegel através de Heidegger, através de Gentili e através de Marx, sim, um pezinho em cada um desses movimentos totalitários. Porque talvez Hegel foi o maior teórico do Estado absoluto. É um sujeito que conseguiu criar uma construção e justificativa do Estado como um ente de realidade suprema que representa a própria realidade, no final das contas. E isso é um prato cheio para qualquer regime que queira se estabelecer como um Estado forte acima dos indivíduos. E, obviamente, como Hegel é dificílimo de ler e confuso, porque, é claro, não faz sentido, muitos desses teóricos também fazem suas interpretações malucas. E se você for ver o que Gentili fez com Hegel, é bem diferente do que Marx fez com Hegel. Mas você vê que há uma certa linha que sai de Hegel. Entendeu? Então, sim, o Hegel tem uma grande culpa no cartório nesse sentido.
Interessante. Agora, tu comentou do nacionalismo. Tem muitos conservadores que se dizem conservadores que se consideram nacionalistas. Eles estão errados? Eles não são conservadores de verdade? O que está acontecendo nesses casos? E o próprio conservadorismo, né, que a gente acabou não definindo, eu não te perguntei
Certo.
antes, se tu puder dar uma definição também.
Olha, eu sei, eu gosto muito da definição clássica inglesa da linha do Oakeshott, né? O do Russell Kirk, do Scruton, essa galera toda que tá na E realizações ali, né? Eu gosto muito porque é um tipo de ceticismo da política, ou mais, na verdade, um realismo das limitações humanas, né? E principalmente do Estado, porque o Estado é um ente gerido por humanos no fim do dia, né? Então, se você é cético quanto às capacidades racionais e morais, principalmente do ser humano, você necessariamente tem que ser cético quanto ao limite de atuação do Estado e o que o Estado pode fazer. Porque se é que nem o Lord Acton falava, o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente, então um conservador, por natureza, tem que ser cético contra a utilização do Estado na sociedade. E eu acho que essa é a definição que eu mais gosto e a mais útil para os fins modernos de hoje em dia, né? E um conservador agora ser nacionalista é contraditório, é problemático? Bem, primeiramente porque não existe um nacionalismo. Eu posso dizer que Benito Mussolini era um nacionalista. Isso quer dizer que ele é literalmente Donald Trump? Não. É a mesma coisa que o próprio Lula, quando quer para os seus fins maquiavélicos, é um nacionalista. Logo, o Lula é tão nacionalista ou nacionalista igual a Hitler? Não. Porque, veja, o sentido de nacionalismo muda para cada fim e para cada objetivo do ideólogo ou do ditador em questão. Um exemplo muito prático. Hitler não era um nacionalista como Bolsonaro ou mesmo Mussolini. Para Hitler, a nação não era uma jurisdição geográfica da Alemanha. Para a Itália era, para Mussolini era onde tinha a cultura italiana, certo? Mas para Hitler não. Para Hitler, a nação alemã existiria aonde existissem arianos. Logo, se os arianos saíssem da Alemanha e fossem para o leste, lá também seria a nacionalidade nacional-socialista. Isso é uma teoria do nacionalismo pautada em uma ideologia racial. Para os fins do nacional-socialismo, foi uma ideologia racial. Então, esse tipo de nacionalismo você vê, por exemplo, hoje em dia, não, em nenhuma figura, né, nacionalista hoje em dia. É por isso que eu não gosto de chamar nacionalista todo mundo que gosta do seu país. É porque isso é muito raso. Isso não vai fundo nas justificativas e dos porquês aquele indivíduo é nacionalista, para quais fins, para quais objetivos. Certo? Então, não acho contraditório um conservador ser nacionalista. Porque se o nacionalismo implica a proteção contra um Estado mais poderoso de fora, então faz muito sentido um conservador ser nacionalista para proteger a sua sociedade contra uma incursão estatal muito mais poderosa e perigosa. Eu acho que faz sentido aí. Mas também não faz sentido um conservador ser nacionalista e querer que o Estado acabe com direitos individuais por causa das suas necessidades nacionais, digamos assim. Ele tem que ser cético aí, entendeu?
Mas
Então
não
eu
é
acho.
o cara que está pensando, bom, vou louvar o meu país para proteger ele de inimigos externos e tal. É muito fácil tu ter essa justificativa do agente externo. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras estão discutindo banir o TikTok. Que o TikTok é da. Pô, sim,
China, China.
É, o problema é
Vamos
que é da
botar uma
China.
outra palavra no meio aqui, talvez ajude. Patriota ou nacionalista, não sei se elas são
Patriota.
sinônimos, talvez não
O...
seja.
É que talvez estejamos muito acostumados a associar nacionalismo com o Estado, quando, na verdade, muita gente é nacionalista por um sentimento cultural, não necessariamente limitado, digamos assim, a uma geografia estatal. Então, um conservador pode ser nacionalista no momento em que ele queira preservar um certo sentido cultural, patrimonial, histórico, certo? Que muitas vezes o próprio estado no qual ele reside queira destruir. Acho que todo mundo está bem familiarizado com os democratas americanos, não são muito amigos dos, digamos assim, os americanos hardcore, redneck lá do meio
Patriotas,
americano, assim,
patriotas.
os patriotas realmente, né? Então eu acho que ser conservador e ser patriota ou nacionalista é condizente se for manter aquele ceticismo da atuação estatal, certo? E sopesar o perigo do que é pior em cada momento, sabe? Nesse princípio, assim.
Perfeito.
Com a devida espaço da piada aqui, mas isso se aplica no Rio Grande do Sul, falando sério, assim, se aplica no Rio Grande do Sul. Os gaúchos se identificam como uma nação, assim, boa parte deles, boa parte, pelo menos do pessoal do interior, assim, se identifica
Eu
como
acho que
algo
tu tá
fora.
longe há muito tempo já, Júlio.
É, pode ser, eu já tô há
Pô,
cinco
eu
anos
moro na
fora.
cidade. Eu moro
É,
na
tu é de
cidade.
Porto Alegre, não é Rio Grande do Sul. Porto Alegre é muito valorosa a cidade de Porto Alegre. Tá, então. É, sabe isso, né? Sabe essa
Entendi.
referência, né?
Então,
Para quem
só
não
deixa
sabe,
eu.
essa referência está na bandeira de Porto Alegre, escrito Muy Valorosa Cidade de Porto Alegre, que ela recebeu esse título do imperador brasileiro porque ela não se rebelou contra o império. O Estado se rebelou, só que Porto Alegre ficou fiel ao império. Então, Porto Alegre não
Ah,
é
entendi.
nacionalista. Mas o interior do Rio Grande do Sul, geralmente, tem pessoas bastante identificadas com o Rio Grande do Sul e não identificadas com o resto do Brasil. É um nacionalismo ali, patriotismo,
Compreendo.
sei lá o que é aquilo, regionalismo, sei lá o que é.
Eu sou de Santa Catarina aqui, né? E embora Santa Catarina não tenha uma cultura tão identificável e amada pelo próprio povo como um sentimento de ser gaúcho com suas características, eu cresci ouvindo lá e cá questões de separatismo, né? Sul é meu país. Não existe uma Santa Catarina é meu país tão forte aqui, mas um Sul é meu país, digamos assim, é algo até bem comum, né? E eu acho que, moralmente falando, não acho o separatismo algo ruim. Eu acho até louvável, visto o quanto o Estado Federado brasileiro, ia falar uma palavra mais feia, destrói, digamos assim, certa riqueza produzida aqui no Sul. Eu não acho
Chamar de
moralmente.
federado é um deboche, né? Porque de federado
É
não tem.
federado. É a única federação que tu não pode sair, senão vão enviar um exército na tua cabeça, na verdade, né? Essa é a Federação Brasileira.
Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio.
Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio.
É, não, com certeza que defendemos a ideia de que as pessoas possam fazer secessão até o nível individual, tá? Mas no limite da lei, tá, senhor Alexandre? Vamos seguir aqui então para a gente retomar a distinção. Tu estava comentando, já deu uma explanada geral sobre várias dessas ideologias, filosofias políticas e tal. Esses coletivistas, João, os coletivistas que estão então nesse bolo aí, socialismo, fascismo, nazismo.
Sim.
Quais são as distinções entre eles?
Se eu puder fazer uma distinção entre, vamos pegar marxismo, fascismo e nazismo, né? Eu acho que principalmente a gente pode começar a delimitá-los no qual é a fundamentação para o seu coletivismo. A fundamentação do porquê eles querem rechaçar o individualismo metodológico, digamos assim, né? O marxismo, ele vê que o indivíduo não existe porque o que existem são classes sociais. Esses são os agentes históricos, por natureza, no marxismo, né? Embora você possa falar, ah, não são as classes, são as grandezas materiais, blá, 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 não sei o quê, mas no fim das contas, é a classe que faz a revolução, na teoria marxista, né? No fascismo, isso é uma coisa muito interessante que muita gente esquece. O Enrico Corradini, que é aquele nacionalista italiano que eu falei antes, ele vê a ideia de luta de classes do marxismo, ele vê, ah, tem os proletariados, tem os burgueses, um mata o outro, né, um proletário mata o burguês, revolução. Ele vê que isso está errado. Ele vê que a dicotomia da luta não é entre classes, é entre nações. Então, em vez de proletariado versus burguesia, ele vê que são nações proletárias, é o termo que ele usa, contra nações plutocráticas barra capitalistas, né? Então, ele vê que os oprimidos, a coletividade oprimida, não é uma coletividade de classe por meio de interesses econômicos. Não, é uma coletividade nacional por interesse moral, de que essa nação proletária pobre está sendo oprimida pela expansão imperialista de nações como a Inglaterra, a França e a Alemanha. E que, portanto, a Itália tem tanto direito ao sol de ter colônias quanto aos outros países, né? É assim que começa o nacionalismo italiano que vai virar fascista. A coletividade é nacional. E o nazismo, ele diferencia-se porque na Alemanha, do século XIX, século XX, surgiu muito particularmente, muito mais do que qualquer outro país da Europa, teorias eugenistas e raciais muito virulentas e antissemitas. Eu não sei exatamente o porquê, historicamente, a Alemanha virou um berço tão absurdo desses tipos de teorias, muito mais que outros países, mas o fato histórico é que foi isso. Então, criou-se lá um tipo de ambiente no quais muitos teóricos racistas tiveram livre conduta, né, para falar exatamente o que eles pensavam. E criou-se um ambiente no qual começou a se pensar a coletividade nacional com a ideia de uma coletividade racial, né? E por questões da história, do contexto em contingente, Hitler chega ao poder já imbuído de ideias arianas, racistas, que começam a fundamentar uma nova ideologia chamada nacional-socialismo. É uma ideologia pautada que a coletividade é a raça, não o indivíduo. Não é uma classe econômica, porque todas as classes da Alemanha são arianas, portanto não podem se degladiar. E também não é uma coletividade nacional específica como a Itália, culturalmente determinada. Não, é racialmente, genética, sangue, gene determinado. Então, eu acho que podemos começar a entender essas ideologias dividindo-as nessas diferentes justificativas do porquê eles são coletivistas e qual é a coletividade escolhida, no caso, né? Não sei se eu consegui me fazer claro nesse sentido.
Fez, e eu tenho uma dúvida especificamente ao fascismo, né? Que é o que vários brasileiros são acusados de fascistas. Mas você sempre, quando definiu o fascismo, falou muito do fascismo italiano. Fascismo é
Sim.
somente italiano? Não existe fascismo fora da Itália?
Isso é um debate que acontece na academia desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Essencialmente, a academia italiana, ela geralmente se recusa a aceitar a ideia de um fascismo genérico, que é o termo. A ideia de que existiu, digamos assim, vários fascismos ali entre os 1918 e 1945. Aí
Colocando
você pode.
nazismo como fascismo, que tem pessoas que colocam dentro de uma mesma
Isso.
categoria, né?
Colocando nacional-socialismo, colocando salazarismo, colocando Franco, colocando integralismo, colocando o que
Getúlio
você quiser,
Vargas.
Getúlio Vargas, até mesmo colocando Pinochet, colocando essa galera toda. Eu, como sou bem criterioso e chato, né? Sou chato pra caralho com definições assim. Eu pessoalmente não gosto porque isso me causa confusão. Isso me causa confusão, isso me causa ansiedade, logo eu não tendo a fazer isso, porque quando eu vejo debate sobre esse tema, vê-se que as pessoas se perdem muito igualando ideologias que, quando você parar para observá-las, são consideravelmente diferentes. A ponto de não legitimar chamar da mesma coisa, né? A linguagem tem um uso saudável quando ela distingue uma coisa da outra. Né? Erga omnes, um sentido. É aquilo que, não só o que aquilo significa, mas o que nega qualquer outro sentido. É específico. Então eu gosto de ter uma linguagem saudável para me localizar nos meus estudos. Mas eu não acho que tenha existido outro fascismo italiano, porque o fascismo italiano foi muito específico e não teve nada igual em todos aqueles outros regimes que a gente falou aqui. Pode pegar Vargas, pode pegar integralismo, pode pegar Franco, Pinochet, não sei. Nenhum deles repetiu essencialmente o que aconteceu na Itália fascista, tanto no nível prático quanto na justificativa ideológica. O fascismo italiano foi uma mistura muito específica e foi uma ideologia falha, que eles tentaram sintetizar uma coisa que não deu certo. Mas a tentativa foi muito específica. Foi uma mistura de idealismo filosófico do Gentili com um sindicalismo nacional que é o tal do corporativismo, com um nacionalismo antiliberal, né, que via a geopolítica como uma luta entre nações proletárias e nações plutocráticas. Quando você junta essas três coisas para tentar criar alguma coisa, uma ideologia, é o que eu chamo de fascismo. Você fala, mas isso faz sentido? Essas três coisas funcionam uma com a outra? Eu vou dar o um spoiler. Não, não funcionam. É por isso que não deu certo. É por isso que eles nunca conseguiram criar uma ideologia coesa e funcional. É por isso que o regime ele falhou nos seus objetivos principais, né? Porque não tinha uma substância justificativa ideológica coesa o suficiente para levar todo mundo ao mesmo objetivo. Eles passaram os anos do regime brigando, essencialmente.
Mas e como assim, não tem um guarda-chuva para a gente botar todas essas ideologias que pregam um controle do Estado, da economia e tal? Tipo, se não é fascismo, o que que é tudo isso? Por exemplo, o próprio regime do Japão, durante, né,
Justamente.
pré-guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. Que regime era aquele se não era um regime estilo fascista?
É que eu sei que muita gente, às vezes eles confundem a palavra corporativismo com aquela ideia de que existem grandes corporações e grandes lobbies que junto com o Estado, né, acabam com o mercado e oprimem as pessoas e tal. Mas a questão é que o fascismo italiano, ele não foi isso. O fascismo italiano, na sua própria ideologia, ele não podia deixar grandes empresas terem poderio ou dividir o poder com o Estado. Na ideologia fascista, essas empresas têm que ser essencialmente subjugadas pelo Estado, né? Porque não faz sentido, o Estado, ele é o único ente absoluto de poder e razão, segundo a ideologia do Gentili, não faz sentido grandes empresas terem esse quinhão de poder. Seria contra o fascismo isso. Então, muita gente acha que quando existem o Estado agigantado, que assim arregimenta empresas, como tem na China, principalmente hoje em dia, né? Ah, isso é uma economia fascista. Bem, não, porque na Itália não ocorreu assim. Na Itália, eles tentaram controlar as empresas, e até mesmo expropriá-las para fins do próprio Estado. Então, o regime fascista, essencialmente, ele é não um corporativismo de grandes corporações, mas o Estado controlando as corporações. Então, sim, toda ideologia autoritária e coletivista vai redundar num Estado poderoso. Mas aí você pega toda ideologia que essencialmente é anti-individualista, né? Aí você pode até falar que a União Soviética foi fascista, você pode falar que o nacional-socialismo foi fascista, você pode falar que qualquer outro regime que tem um Estado poderoso foi fascista. Bem, se essa é a sua definição, tá, tem uma funcionalidade, mas eu acho que confunde mais as coisas do que nos ajuda a entender o que aconteceu no século XX, sabe? Por isso que eu gosto de diferenciar um pouco assim.
Eu acho que a minha próxima pergunta tu já deu mais ou menos a resposta, mas só para deixar bem claro aqui. O Fuchs te fez a pergunta do que aquelas três, fascismo, marxismo e nazismo, têm que se diferenciam, mas o que elas têm que as une? O que que botam elas dentro de uma mesma caixinha?
Eu acredito que todas elas têm uma forte ojeriza e um ódio tremendo ao século XIX, ao que veio a ser o principal aspecto político e econômico do século XIX, que foi a ascensão dos mercados, do individualismo, dos direitos individuais, né, e do mercado, onde o padrão de vida individual e as pessoas normais do povo puderam obter padrões de vida muito mais elevados que qualquer outro momento da história, graças à expansão de um mercado e um Estado mais ausente e restritivo, né, que não estava tão envolvido em regulamentar o trabalho, regulamentar a propriedade, regulamentar empresas. Toda essa herança é muito odiada por essas três ideologias, cada um para o seu fim específico, né? Todas elas queriam controlar um mercado de trabalho para seus fins, né? Principalmente o nazismo, isso até não é muito falado, é interessante. O Hitler, ele odiava a burguesia, né? Ele odiava a ideia de empresas, empresários e burguesia. Não só porque ele achava que alguns eram controlados por judeus, aquela conspiração maluca. Não. Ele achava que a própria burguesia e os empresários alemães eram covardes e que exploravam a mão de obra do proletariado alemão, sendo que ambos são classes arianas. Então, Hitler, ele era, nasceu, a ideologia nacional-socialista nasceu de um profundo senso de trabalhismo, de direito dos trabalhadores e direitos trabalhistas para a classe trabalhadora ariana contra a ideia do Estado não regulamentar o mercado. Mesma coisa, o fascismo, o corporativismo, que é uma ideia sindicalista, é a ideia de controlar e igualar em poder o capital e o trabalho. Né? A própria ideia de leis trabalhistas ficou muito forte na ideia na Itália fascista, justamente por causa disso. Porque eles não queriam deixar os indivíduos poder escolher o seu poder de troca, o seu poder de da sua mão de obra contra os detentores de capital. Num livre mercado isso aconteceria, mas os fascistas viam isso como algo decorrente que resultaria numa luta de classes. Sim, fascistas também aceitavam a ideia de que, se deixados livres, o mercado redundaria numa luta de classes que ameaçaria a integridade da nação, né? E o marxismo, eu acho que eu não preciso me explicar tanto, o marxismo é a ideia de que a luta de classe é inevitável e o proletariado vai matar a burguesia. Então todos eles viam essa ideia de que os indivíduos livres no mercado livre tinham que ser controlados pelo Estado para fins de grandeza da sua respectiva coletividade, que era o agente histórico daquelas ideologias. Eu acho que se há um ponto em comum bem abrangente, eu acho que é esse. Entre elas.
Mas esse conceito de que o indivíduo ele deve ser não cooptado, mas deve ser
Coagido?
coagido, controlado pela maioria, isso é um conceito amplo e aceito, eu diria, até na sociedade hoje em dia, né, onde
Sim.
o coletivo tem a prerrogativa sobre o indivíduo. Que é isso? O que que é esse traço? De onde é que isso não é um traço que vem justamente dessa visão de mundo coletivista que ainda se mantém?
Olha, a gente pode pegar o argumento do Karl Popper, né, naquele livro da Sociedade Aberta dele, né, que ele fala que esse embate entre sociedades abertas, individualistas, no qual o indivíduo tem o seu quinhão de liberdade para procurar sua felicidade, é contrastada com a ideia de uma sociedade fechada, regulamentada, rígida, controlada por uma elite política e um Estado poderoso. E ele traça isso desde a antiguidade, lá em Platão. Aí muitos discordam se Popper interpretou Platão corretamente. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é verdade que existiam ideias coletivistas na filosofia grega política antiga, até mesmo antes de Platão, né, em forma rudimentar. Então, eu diria que esse senso de coletivismo contra individualismo é algo muito enraizado na nossa natureza humana. E é aquela coisa de que nós não temos uma resposta da onde vem isso, da onde a nossa biologia ou por que da nossa biologia isso vem. É só um fato que isso acontece, é um dado irredutível, como diria Mises, né? E eu acho que é muito de um senso de comunidade. Veja, como nossos indivíduos, nós somos fracos e débeis individualmente, nós necessitamos de outros indivíduos para realizar trabalhos, para nossa subsistência, para criar outras coisas. E logo você vê que esses indivíduos, se eles se unem em grupos cada vez maiores e que eles vão criando identidades similares e ficam atentos às ameaças. Então, talvez isso seja um sentido de preservação da espécie, da nossa biologia evolutiva? Pode ser que sim. E talvez a nossa razão tenha trazido a ideia do individualismo depois desse tribalismo da nossa evolução? Pode ser. Também, eu não sei se há uma resposta correta, apenas especulação, até mesmo na academia hoje em dia, assim. Mas é um fato da nossa natureza humana que perdura até hoje. Mas eu acho que, historicamente, é muito mais provável os seres humanos serem coletivistas do que propriamente serem individualistas ou pensarem a sociedade de maneira individualista. Eu acho que historicamente as pessoas sempre tenderam a pensar mais coletivamente na sociedade, que o indivíduo deve ser subjugado. Eu acho que o individualismo e essa ideia dos direitos individuais é algo muito recente na nossa história da humanidade, século XVI para frente, digamos assim, né? Então é algo que talvez a nossa razão demorou e custou muito a racionalizar e criar. E que a nossa natureza seja mais tribalista e coletivista. Então, não acho que tenha uma resposta assim científica para isso, assim.
Não, muito bom, eu tendo a concordar, só que tem a única diferença entre o cara coletivista e individualista é que um quer obrigar o outro a pagar a trabalhar para ele, né?
Não, exato. Aí tem a
Esse é o
diferença,
único
né?
problema. Né?
Não,
Oi?
as pessoas, não, a gente concorda, as pessoas têm que se associar, têm que ter uma coletividade. Tá. E o pulo moral para as pessoas se associarem com você vai se associar, entendeu?
Não tem opção.
Aí que entra a razão, entendeu?
Sim. É a porta de saída disso. E se eu não quiser mais?
Exatamente.
Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar.
Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail: contato@tdmi.com.br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Tá, dentro disso, até para volta depois do fascismo, mas tem uma. Teve uma resposta tua, João, no final da entrevista do Beyond the Cave. Onde tu fala brevemente sobre o libertarianismo, que é a nossa filosofia política aqui preferida, minha e do Júlio. Onde tu fala que tu entende, direito de propriedade é super importante e tal, mas tipo, isso não é a pauta, isso não é a discussão do momento, e, enfim, não é
Lembrei.
isso que importa nesse momento. Só que daí eu queria até te contrapor para te ouvir que eu enxergo os libertários, as pessoas que têm uma descrença total no Estado, como as pessoas que mais minam a própria moralidade do Estado junto com os objetivistas, tá? Os objetivistas apoiam junto, eles não são libertários, mas eles também têm uma ojeriza essa ideia coletivização e subordinação do indivíduo a coletivo geral. Então, tu não acha que é importante esse ataque moral contra a substância do Estado?
Olha, eu acho importantíssima, mas eu acho que eu quero lembrar o contexto da minha fala ali no Beyond the Cave. A
Perfeito.
gente estava discutindo de maneira prática e pragmática o que funcionaria para uma direita política a ter dividendos e resultados, até mesmo eleitorais, mas também para alcançar, digamos, a maior massa do povo. Porque se a gente quer, digamos assim, não sei se eu sei que vocês são descrentes em eleição, democracia, eu também sou, mas
Não,
assim,
não,
não, não,
mas
não.
só. A gente defende voto, defende atacar
Voto
politicamente. Não,
estratégico, assim, né? Um cara
sim,
assim.
não tem, aqui não
Não.
tem, vamos anular porque é tudo igual no segundo turno.
Compreendo, compreendo.
Isso aí nem que é vaca tussa, faz o L aí quem acredita nisso. Mas vai lá, João, desculpa.
Exato. Então, como eu me preocupo muito. É que eu também sou muito influenciado pelo Olavo de Carvalho, em certa medida, né? Eu acredito muito que o Brasil tem que ter uma direita pensante, uma direita intelectualmente ativa, mas que não fique na sua torre de marfim ou fazendo cursos no Instagram toda hora para o seu, né, seu grupinho, assim. Não, a direita ela tem que ter um certo contato popular. Ela tem que atingir camadas da população que não chegariam essas ideias por conta própria, ou porque não tem esse hábito, porque não tem acesso mesmo, que ou seja. Então, o meu contexto naquela fala foi dizer ou são as prioridades intelectuais, ideológicas de uma direita que quer alcançar a população, mesmo que para fins pragmáticos das próximas eleições. Eu quis dizer que o direito de propriedade, ele é essencial, ele é muito importante. Mas eu não acho que é um tema tão controverso e que deva ser tão enfatizado quando nós queremos alcançar massas mais amplas da população para um pensamento antissocialista, digamos assim. Porque eu vejo que muitos libertários geralmente tendem a ter muita rinha e briga com outros libertários e meio que perdem um senso de estratégia a longo prazo. Eu acompanhei muito a bolha libertária nos últimos 10 anos, né? Eu vi todo mundo lá, acompanhei todo mundo e vi gente brigando com todo mundo. Enquanto isso, a esquerda mantém a sua hegemonia cultural, porque a esquerda, estrategicamente, ela é muito inteligente. Você vê, internamente, eles fazem autocrítica entre eles, mas eles raramente criticam um ao outro publicamente. Você vê os comunistas da internet, eles deixam as suas brigas e rinhas para os seus canais de Discord e seus grupos de Telegram. Eles não vão publicamente atacar um ao outro e deslegitimar o movimento comunista, no geral, aos olhos do povo. Eles estão sempre atacando os inimigos ideológicos porque eles têm um fim político específico. E eu acho que falta isso, um pouco de senso de estratégia, né, digamos assim, entre libertários e entre, né, direitistas. Por isso que eu acho que a propriedade privada não deva ser tão, assim, sacrossanta quando o objetivo é alcançar um objetivo político-eleitoral a curto, médio e longo prazo. Acho que é isso que eu quis dizer, eu não sei se eu fui claro no que eu quis
Foi,
dizer. Não, não foi,
bastante
foi
claro. Foi
claríssimo.
bastante claro. É uma excelente conversa isso. A gente já entrevistou vários políticos aqui, políticos que eu pessoalmente, inclusive, admiro. Assim, os caras estão lá, como o Gilson Marques aí da tua região, já veio aqui
Sim.
duas vezes. Ele
Legal.
falou uma frase que eu seguido repito. Ele tá metendo a mão no esgoto, né? Ele tá fazendo isso. Alguém tem que estar lá metendo a mão no esgoto. O esgoto
É, pois
existe, tá
é.
lá na sociedade, vai ter o esgoto, alguém vai ter que meter a mão lá. Eu não meto a mão
Sim,
no
sim.
esgoto porque ele tá lá por mim. Mas.
Já votou no caso, né? Isso aí.
Como é que é?
Já votou, já fiz minha parte, o cara banhou no esgoto, porra. É isso
Não, o
aí.
cara tá
Tá lá
lá
por.
nessa coisa terrível que é o jogo
Ah, tá
político, que é
maluco?
uma
Não, tá
porcaria,
maluco.
é uma coisa muito
Sim.
ruim. Isso é a visão libertária, como o Fux falou, e o Objetivistas e outros também, que conseguem deixar isso bastante claro, e eu acho que é uma mensagem muito boa, né? Que esse jogo é sujo, ele é podre, ele não sai coisa boa dali. E
Sim, com
daí vai a
certeza.
minha provocação em cima dessa tua resposta. Do que a direita tem que fazer versus o que a esquerda faz. É que para a esquerda fazer isso é muito fácil para eles fazerem isso aí. Porque eles estão nem aí para uma coisa que é importante para boa parte das pessoas que estão do nosso lado, que é uma palavrinha muito simples chamada verdade. A gente,
Isso é.
como a verdade para a gente é algo muito importante, a gente, quando encontra algo que vai contra a verdade, tu fica muito nervoso. Quem é da direita? Não estou dizendo que a direita defende a verdade, tá? Mas, assim, existem pessoas dentro da direita que buscam conhecer a verdade, investigar, ter aquela dor que, porra, isso aqui tá errado, deixa eu investigar, deixa eu descobrir o que é. A esquerda tá nem aí para isso. A esquerda tá. É muito fácil tu fazer laços quando a coisa tá só na mentira. Vai, vamos se abraçar, tá nem aí que tu tá defendendo. Tu quer que morram judeus? Vamos lá atacar os nazistas. Vamos, sabe? Os outros são os nazistas. Eu tô contigo. Tu quer que morra judeus, mas os outros são os nazistas, sabe? Estão nem aí pra lógica, estão nem aí pra nada. Eles querem poder. E o jogo
Exato, exato.
democrático que ganha quem ganha mais voto, né? O jogo democrático é isso: ganha quem ganha mais voto, quem
Sim.
tem um concurso de popularidade lá de 4 anos. A mentira é muito forte. Então, assim, eu não sei se a direita consegue seguir nessa estratégia que a esquerda faz. Essa é a minha crítica, porque pra esquerda é fácil. Para nós não.
Eu até diria que você usa um termo mentira, né? Ah, a direita acredita na verdade, a esquerda na mentira.
Não, não quis dizer isso, tá? Só para dizer,
É, não,
algumas
assim.
pessoas é valoroso para a direita isso, para algumas pessoas da direita isso é
Sim.
valoroso, para a esquerda
É
não
que
é.
eu
Para a
acho
esquerda com
que
certeza não é.
a esquerda, ela não tem essa valoração porque simplesmente eles não acreditam em verdade ou mentira fora de um contexto com objetivos políticos. A força estratégica e política da esquerda está justamente de que eles acreditam piamente, eles não são cínicos, eles acreditam piamente que o objetivo político revolucionário é o que justifica a verdade, a mentira e a moralidade. Então, quando eles estão abertamente mentindo, sendo desonestos, eles estão, na verdade, consigo mesmo, sendo os mais honestos possíveis, porque é o fim que a luta revolucionária exige. Então, quando você tem um objetivo político como suprassumo da existência humana, da moralidade, da verdade, bem, o indivíduo está muito mais propenso a entregar tudo e fazer tudo para alcançar esse objetivo. Isso é uma falha de caráter existencial, intelectual, moral? Sim, gigantesca, né? Esse é o problema da esquerda. Quando um ser humano olha de longe, um ser humano decente vê, não, isso é o problema da esquerda, por isso que eles são horrendos quando eles chegam ao poder e fazem esses massacres e tal. Mas é o que funciona para eles também. É por isso que eles estão até hoje. Então, mas isso é o problema que isso funciona num contexto de incentivos eleitorais democráticos também. Esse é o problema. E como a direita, num geral, não tem essa propensão de sacrificar uma moralidade objetiva e individual e o senso de integridade, né, individual, ela vai encontrar um handicap, um limite aí. Por mais que eu goste da verdade, por mais que eu goste da busca da verdade, por mais que eu também tenha uma moralidade, por mais que eu admiro aqueles que são íntegros, eu também tenho que falar comigo mesmo assim, bem, e no final das contas, se a esquerda acabar ganhando, serviu de alguma coisa para isso? Tudo bem, você manteve sua integridade, mas você foi para um gulag e morreu.
Isso é
Eu
um
não sei.
ótimo questionamento. Isso é um excelente questionamento para todo mundo que é anti-esquerda, seja lá qual o rótulo que se dê, de se fazer, assim. Esse é um excelente questionamento que você trouxe.
Pois
É por
é.
isso que eu tento pensar assim, sejam estrategicamente um pouco mais cínicos, pelo menos quando o perigo é iminente, entendeu? Eu penso assim, mas é claro que eu não vou forçar ninguém a fazer isso, entendeu?
Pois é, João, hoje eu tenho uma consultoria. Na minha consultoria eu trabalho com mercado de energia, trabalho com Bitcoin. E hoje foi mais um dia, que é um dia que acontece, olha, cada vez mais frequente, onde o Estado faz um negócio. O Estado, suas várias repartições,
Pensei que
faz
o
alguma
Bitcoin tinha
coisa.
subido 10%, que é uma coisa frequente também.
Mas também tá acontecendo. Mas aí o Estado faz alguma coisa, né? Uma nova intervenção que vai afetar os meus negócios, a minha vida, e eu tenho que parar o que eu estou fazendo e estudar a ação estatal. Hoje, no caso do Bitcoin, foi a instrução normativa da Receita que regula o que que é Bitcoin no exterior e o que que é Bitcoin no Brasil. E eu assim, lendo aquele negócio, eu fiquei pensando assim, cara, assim, ó, dá vontade de fazer sinalzinho de arminha, sabe? E botar no Instagram e fazer 22 e é
Sim,
Bolsonaro. E
né?
porque, não, eu não gosto do Bolsonaro. Eu não, não, eu
Eu
realmente
também
acho que ele
não,
fez um
né?
desserviço ao Brasil. Mas é óbvio que não é a mesma coisa que o Lula. E daí, tipo, isso daí volta para a eleição, aquele bando de isentão. Dá uma raiva, entendeu?
Dá
Isso que
uma raiva.
eu tô com casca grossa de mais de 12 anos acompanhando política, tendo um viés libertário, assim. Mas, pá, hoje foi um dia, assim, que cansa. Porque essa questão eu acho que é importante a gente explorar, assim. Politicamente, chega na hora lá do segundo turno, coisa assim. Faz uma diferença enorme, né, João? Faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Por pior que fosse ser o governo Bolsonaro, é muito improvável que ele fosse ser tão ruim quanto é o governo Lula. E,
Exato.
ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas que estão nesse miolo mais intelectualizado, eles não veem assim. Eles têm asco do Bolsonaro porque ele fez tal coisa, enfim. Tu acha que é viável, essa ideia de pensar estrategicamente, sendo que as pessoas têm reações emocionais quanto aos líderes políticos?
Bem, eu quero comentar isso com exemplos concretos aqui do Brasil, mas eu quero trazer um exemplo concreto da Alemanha dos anos 30, um pouco sobre isentões. E eu vou falar de comunistas. Muita pouca gente sabe, mas quando Hitler estava em campanha eleitoral, né, naquele final dos anos 20, que ele cresce muito em popularidade, há uma diretriz do Comintern de Stalin, na União Soviética, que assim, muitos dos sociais-democratas, que eram aqueles marxistas que não eram revolucionários bolcheviques, né? Esses sociais-democratas estavam indo lutando contra Hitler, né, na campanha eleitoral. E eles pediam ajuda dos comunistas mais hardcore, né, os bolcheviques, e ajuda da União Soviética. E a União Soviética se negou a ajudá-los, porque eles diziam que os social-democratas eram tão fascistas quanto Hitler. Porque os sociais-democratas não queriam fazer uma revolução violenta, logo eles eram tão fascistas ou não eram nada diferentes de Hitler. E por isso, os comunistas mais hardcore foram isentões e falaram que são tudo a mesma coisa, mas sabemos que se os sociais-democratas tivessem chegado ao poder, não teria um holocausto e uma Segunda Guerra Mundial. Então, esse negócio de ser isentão na política por motivos emocionais, dizendo que é tudo a mesma coisa, só porque eu não gosto de um ou de outro. Bem, é exatamente isso. É ser emocional e, honestamente, burro. É burro porque você falhou na sua missão de sopesar os males e as prováveis consequências das suas ações. No caso, ser isento é uma ação, né? Se você tem a possibilidade de, por uma ação, ajudar o mal maior de não chegar ao poder, se você se abster de fazer isso, a sua inação foi uma colaboração para que o mal maior chegasse ao poder. E vemos o caso aqui da eleição brasileira. E veja, teve até um debate esses tempos do MBL com o Nando Moura, com aquele brigadeiro, aquela galera que diz que o Bolsonaro é igual a Lula, não sei o quê, né? Não é. Porque o PT, ele é um partido revolucionário, membro de uma grande coalizão latino-americana de movimentos revolucionários, de narco-estados e de guerrilhas e de ONGs globalistas, né, financiadas pela galera progressista mundial. E o Bolsonaro, por mais que ele tenha feito corrupção, rachadinha, negligência na pandemia, que o seja, não chega nem perto o nível de periculosidade e capacidade de ação estatal perigosa do que o PT, que é um partido estruturado há 40 anos dentro de um movimento revolucionário que tem 70 anos, com objetivos políticos continentais muito claros. E as pessoas se esquecem disso, porque o Bolsonaro falou algo que é racista, algo que é xenófobo, não sei o quê. Tá bom, não me agrada também, mas eu vou fechar o olho para essa grande foice martelo vermelha gigantesca aqui para cair na minha cabeça, só porque eu não gostei da fala do cara do outro lado? Obviamente, o mundo não é o mundo ideal de que você não gosta de um, não gosta de outro, é tudo igual e dane-se. Não, o mundo, ele é muito mais complexo e ideias têm consequências e ações e inações têm consequência. Então, assim, o Lula e o PT são muito mais perigosos, objetivamente falando, em qualquer sentido possível. Você não perceber isso, você fez um erro de julgamento terrível e você não soube sopesar os males que estão aqui na política brasileira, tanto atualmente quanto historicamente. É um erro objetivo, assim, não tem nem discussão, na verdade. É isso que me irrita também.
Eu enxergo, eu já falei 1.000 vezes aqui no Tapa que o PT governou 16 anos seguidos aqui em Porto Alegre. 16 anos, eu cresci com o PT. E assim, o PT para mim sempre foi uma máfia. E assim, eu acho que o bolsonarismo, o bolsonarismo não, o Bolsonaro é uma mafiazinha. Só que é uma
Claro.
mafiazinha muito mais desestruturada, menos capaz. Então, assim,
Claro.
só por isso, entendeu? É óbvio que tem uma diferença enorme. Que nem tu falou, o PT. É expert nesse negócio. Eles estão fazendo isso há muito tempo, com objetivos muito claros e com uma concertação supranacional. É, não, é outro nível. É outro nível.
Total, né? É que nem o cara falar assim, ah, tu quer levar um, não sei, um tiro no peito ou um tiro no pé. Ah, eu não quero, não, tanto faz, ambos são tiros, eu não ligo. Meu amigo.
Tá, mas vamos voltar pro nosso tópico aqui. Então, tu estava faltando. Tá, a gente explorou e tu explicou bem as diferenças: liberalismo, conservadorismo, socialismo, fascismo, nazismo, tu também citou. Dado, olha só, a gente está 1 hora e pouco conversando, tem muito mais conteúdo aí de cada tópico desse para adentrar. É viável a gente ter algum nível de discussão racional política, sendo que a maior parte da população brasileira não consegue fazer aritmética básica?
Isso é extremamente complicado. E eu não vou nem falar do povo assim normal, né, que tem uma certa defasagem educacional. Eu vou pegar o livro do Thomas Sowell, que é o Conflito de Visões, que é muito bom. Olha, você encontra certas impossibilidades de discussões políticas até mesmo em acadêmicos e gente com trocentos doutorados e fala 400 línguas, não sei o quê. Historicamente sempre foi assim. Aquelas pessoas que somente aceitam postulados coletivistas como a natureza humana e outros aceitam postulados individualistas como a natureza humana. E é isso. Eles não querem mudar, por mais inteligentes que eles sejam. Agora, pedir, se não há uma racionalidade e uma objetividade nesse sentido em acadêmicos, em experts que estão sendo pagos e estudaram para isso, como esperar isso do povo que tem que todo dia lutar, sei lá, mais de 10 horas por dia trabalhando para botar o pão na mesa e ansiedade todo dia. Não dá para esperar. Sinceramente, racionalidade em luta política é um mito, tá? Não existe. Né? São poucos focos de think tanks ou indivíduos ou grupos de indivíduos que historicamente pensam racionalmente a política. Né? Tem aquela distinção que até o Olavo fazia entre o observador e o agente político. Né? Poucos são observadores, né? Poucos são aqueles que se distanciam ou têm a frieza, digamos assim, né? A racionalidade de distanciar-se e olhar para a política como um todo sem que o seu interesse pessoal esteja envolvido ou o seu viés, né? É dificílimo fazer isso. É algo que é até mesmo não apenas de estudo e de disciplina, mas até mesmo do próprio temperamento do indivíduo. É algo que não sabemos explicar o porquê. A maioria é agente político. Porque escolhe um lado ou outro por seus interesses pessoais, por seus vieses, muitas vezes não são explicáveis. Então, assim, não é só porque o povo não é educado, né? Mesmo se fosse muito educado, nós teríamos altos graus de tribalismo e de racionalidade política. É algo que eu talvez diria que é da natureza humana. E algo que não é consertável até onde eu posso ver, porque nunca foi, né? Continua não sendo.
Sim, mas agora mesmo, quando a gente falou, né, não tem diferença, quer dizer, tem diferença entre Lula e Bolsonaro, eles vão estar sendo um agente político também?
Eu acho que, primeiramente, assim, é que não. Todo mundo pode ser um agente político, pouca gente pode ser um observador, né? Mas um observador, depois que ele observa, ele pode chegar a certas conclusões e agir politicamente também. Nada impede ele de fazer isso. Quando a gente faz uma sopesagem ali dos malefícios de um e de outro, a gente está primeiro se abstendo de tomar uma posição instintiva ou emocional. Ah, porque o Bolsonaro, ele é bom, não sei o quê, porque eu gosto dele. Calma. Eu posso gostar ou não gostar dele. Isso eu tenho que admitir para mim mesmo que é indiferente. Eu gosto dele, tudo bem. Eu não gosto, tudo bem. Mas o que ele significa como consequência a longo prazo para a política e a sociedade brasileira? Independente se eu gosto ou não dele. Isso é algo que é muito difícil de fazer. Eu, pessoalmente, não gosto do Bolsonaro, né? O meu pai, ele é fanático pelo Bolsonaro. A gente tem muitas discussões acaloradas sobre isso. E mesmo não gostando do Bolsonaro, eu tenho que me forçar a analisar que o Bolsonaro fez certas coisas boas e que o Bolsonaro é o mal menor. Isso é algo que não é da minha meu ânimo pessoal. É da minha racionalidade. Isso é uma coisa que disciplina. E isso é muito difícil de fazer. Não sei se eu me fiz claro.
Sim. Não, esse ponto da tua resposta sobre as pessoas letradas serem tribais, veja os grandes centros do mundo, seja aí no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, as pessoas sempre, os lugares mais letrados são pessoas extremamente tribais, extremamente, e boa parte esquerdista, assim, identitárias e numa coisa bastante estridente, assim, fica bastante claro, assim, a pessoa tem que ostentar a camiseta do pró não sei o quê, na frente da casa tem que ter a placa do pró aquilo, de que é anti aquilo.
Sim.
O tribalismo não tem nada a ver com grau de instrução, né?
Eu diria até que se a pessoa tem mais instrução, ela tem mais chances de questionar racionalmente seus instintos tribalistas. Mas não significa que ele vai fazê-lo. Muitas vezes a inteligência e a racionalidade servem apenas como uma racionalização de vícios e predisposições tribalistas inerentes à personalidade do indivíduo. Ele apenas articula de forma mais coerente ou aparentemente coerente e mais pomposa, digamos assim, né? Então tem esses dois meios ali que, infelizmente, cada indivíduo, por qualquer motivo que o seja, escolhe fazer ou não. Eu não sei
Tem só
explicar por
uma
quê.
verborragia a mais ali para defender o seu tribalismo.
Muito da filosofia política famosa, ah, todo mundo fala, ah, nossa, Rousseau, né? Rousseau é muito estudado, tem gente que baba ovo para Rousseau, não sei o quê. Cara, toda a filosofia política do Rousseau é uma racionalização dos vícios que ele tinha na sua vida privada. Toda a questão do coletivismo, de pertencimento, de adoração ao Estado espartano, era tudo aquilo que ele queria ser e que ele via como falta na sua vida privada, muitas vezes. E que ele queria. Ele sempre se sentiu. Como é que eu posso dizer? Nunca se sentia em casa em nenhum lugar. Nunca se sentia absorto numa coletividade que o pudesse chamar de família, assim. Ele sempre foi um cara muito sozinho e nômade, assim, né? Então, toda a ideia dele dessa democracia plebiscitária, que o povo vota, o povo unido tem sua vontade, pode se atribuir aos seus instintos de querer uma coletividade para si que ele nunca teve, né? E muitos dos individualistas, digamos assim, metodológicos, são indivíduos que muitas vezes foram contra a corrente e se manteram como indivíduos sozinhos e ostracizados pela própria força da vontade. Então, você pode fazer essas especulações da personalidade de cada um, é
Sim,
muito pessoal, assim, né?
sim. Sim,
O
faz
Rousseau
sentido. Não foi que abandonou os filhos?
Foi, cinco.
Cinco filhos abandonados.
Isso, escreveu um livro de como educar filhos também.
Ah, boa,
Tem
boa.
que ser muito pretensioso.
É.
Pois é. Aí tu vê que a personalidade do cara é muito envolvido com a filosofia política dele, assim, né? Então.
Sim.
Perfeito.
João, nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas para os nossos convidados, que eles entraram lá em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade e fizeram uma contribuição mensal para nós. E temos várias perguntas aqui, o pessoal pediu, aclamou pelo João, então
Opa.
tem uma pergunta muito boa de um assunto que a gente não trocou, que é um assunto que ronda isso tudo que a gente está falando aqui, né? Que é a tal da direita e esquerda.
Vamos.
O liberalismo é uma piadola, né? Porque nós temos vários patrões piadistas lá. O Cassiqueira. Liberalismo, conservadorismo, fascismo e nazismo não são sinônimos? Não é tudo ultradireita?
Depende, se você é um comunista, sim. Mas... É porque assim, porque é engraçado. Né? Para um comunista, o que que é direita? Depende de comunista você é. Você é um stalinista? Então, trotskista é a direita. Entendeu? Aí, se você é um maoísta, aí o stalinismo tá um pouco à direita também. Aí vai indo assim. Isso eu quero ilustrar porque direita e esquerda, geralmente, eles são termos muito banalizados e servem a muito jogo político, assim, né? Parece uma batata quente que a pessoa quer pegar uma ideologia, pegar uma ideia. Nazismo, né? Nazismo é aquela batata quente que um joga para a esquerda, não, essa é a direita, o filho é teu, o filho é seu, não sei o quê. Eu gosto de definir esquerda e direita de uma maneira que não me deixe confundir esses termos e como enquadrar ideologias, né? Eu até fiz um post no Twitter anteontem sobre isso. Eu gosto de pensar a direita, no geral, como cética da natureza humana e, portanto, limitada ao indivíduo, à ação individual. Ela reconhece os limites da ação humana, os limites da cognição humana e o que pode ser feito e o que pode ser prejudicial em larga escala como o Estado, né? Por isso o ceticismo. A direita, no geral, acredita numa ordem natural do ser humano ou da lógica, seja uma ordem divina ou apriorística que o seja, mas acredita numa uma certa ordem imutável do ser humano nos seus limites. A esquerda, pelo outro lado, é o contrário. Ela é extremamente otimista no que é possível fazer e moldar o ser humano. Por isso que os esquerdistas geralmente querem sempre criar um novo homem, né? O homem soviético, o homem proletário, não sei o quê. Porque eles acreditam que o ser humano pode ser moldável conforme você muda as estruturas sociais. Não é que a maldade é inerente do ser humano e é um limite da nossa personalidade, da nossa natureza. Não, nós somos maus porque o nosso meio nos força a ser assim. Se você muda o meio, você faz uma revolução, você muda as estruturas, os seres humanos vão se tornar melhores, mais belos, mais dignos, mais morais, mais coletivos, não sei o quê. Então a esquerda ela é revolucionária porque ela acredita que o ser humano pode ser moldável e não há um limite assim tão estrito da natureza humana, do que ela significa e tal. Então eu gosto de definir esquerda e direita nesse sentido. Eu não
Mais ou
sei se
menos a
vocês
visão
concordam com a
restrita e
definição.
irrestrita do Sol? Mais ou
É, eu
menos.
tenho uma boa apreciação do Sol nesse sentido e eu peguei essa ideia também parcialmente da teoria da mentalidade revolucionária do Olavo de Carvalho. Então Sol, eu e Olavo de Carvalho meio que fundamentam isso para mim assim. Muito
E
bem.
então, nessa tua teoria, o nazismo tá na esquerda?
Aham, essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? É que é
Pegadinha, pegadinha.
assim, como eu falei no começo, o nazi não existiu um nazismo. Existiu um regime nazista, né? Mas dentro do regime, algumas correntes do que significava nacional-socialismo, né? Algumas dessas correntes são classicamente esquerdistas revolucionárias. Entre eles, o próprio hitlerismo do Adolf Hitler, tá? Mas existiram correntes que eram muito mais voltadas para um senso conservador. Muitos intelectuais tentaram, até como por exemplo Carl Schmitt, né? Entrou no movimento nazista querendo tornar o nazismo um movimento de preservação da Alemanha e das estruturas alemãs. O que não tem nada a ver com a própria ideia de Adolf Hitler. E você vê, ambos trabalhavam para o regime nazista. Pessoas, indivíduos que eram totalmente diferentes no que significava o nacional-socialismo, ambos estavam lá sob a bandeira nazista, trabalhando para o Reich, o Terceiro Reich. Então, eu acredito que o nazismo ele tem uma forte vertente revolucionária esquerdista, porque eles queriam, sim, transformar a natureza humana do ariano no que eles acreditavam que era geneticamente possível, certo? Ao mesmo tempo que haviam indivíduos dentro do regime intelectuais que não acreditavam nessa vertente tão geneticista e moldável da natureza humana ariana. Assim, é uma resposta deprimente? Sim, porque todo mundo quer saber definitivamente se é esquerda ou direita. Mas a história é deprimente. Desculpem, a história ela não é tão glamurosa e tão certa assim. Então eu acho que o regime nazista essencialmente teve uma parte muito forte esquerdista revolucionária e também teve elementos conservadores, mais voltados para o conservadorismo clássico alemão.
É multifatorial, né? Não é uma coisa unificada.
Porque não foi uma ideologia criada, por exemplo, por uma cabeça pensante só, que nem o marxismo é do Marx e do Engels, por exemplo, né? O nazismo, ele foi uma criação, digamos, nas coxas de um movimento liderado por uma pessoa extremamente carismática e que muitas pessoas foram se aglutinando e o Hitler foi aceitando essas pessoas. O Hitler, ele sabia que, por exemplo, vários outros membros do partido, membros importantes, não tinham ideias condizentes com as dele mesmo. né? Mas ele deixava essas pessoas no partido e até mesmo né, incentivava a sua proeminência, porque ele via que aquilo ia ajudar no objetivo político de chegar ao poder. E muitas vezes ele até mesmo gostava de deixar grupos diferentes no regime para eles se degladiarem, para ele manter o seu poder pessoal como árbitro dentro do regime. É o tal dividir e conquistar dentro da estrutura do regime nazista. Então, Hitler não se preocupava com uma coesão ideológica, contanto que ele pudesse permanecer no poder e pudesse arbitrar, em certa medida, essas lutas ideológicas. E muitas delas não foram resolvidas.
Interessante. Tem a pergunta aqui do Fino, João. O positivismo é da cultura do brasileiro? Seria o principal motivo do Brasil ser tão socialista inconscientemente?
Eu acho que o positivismo não é clássico da cultura ibérico-católica brasileira. O positivismo ele é uma importação de intelectuais da alta classe brasileira que queriam, como sempre, copiar o que era o mais popular em Paris e na Europa e traziam para cá. O próprio positivismo nunca foi uma ideologia de massa, se for pensar bem. Ele é uma ideologia iluminista e revolucionária, em certo sentido, mas ele nunca foi algo que caiu no gosto das massas como um socialismo, né, uma coisa assim, né? Ele sempre foi uma ideologia de intelectuais, porque o positivismo ele dá o papel principal nominalmente aos intelectuais. É aquela ideia que vai existir uma elite do conhecimento e que maneja o conhecimento unificado da humanidade, né? E o próprio Augusto Conte, ele criou uma religião para os escolhidos lá dele, ele fez templos, ele fazia rituais, aquela bobajada toda. Então não é algo popular assim, foi algo trazido dos intelectuais brasileiros e que se popularizou nas nossas forças armadas e que era a ideologia dominante nesses meios quando há o golpe republicano em 89. Mas não, eu não acho que o positivismo é a razão da nossa desgraça. Eu acho que o positivismo colaborou com a nossa desgraça. Mas a nossa desgraça, eu imagino, e aqui a minha especulação histórica freestyle, eu acho que vem de que a nossa colonização foi feita muito mais uma colonização de exploração e de escravidão, e que nós nunca fomos incentivados a ter um espírito protestante, como diz o Max Weber, que nem nos Estados Unidos, assim, de acúmulo de riqueza, de trabalho árduo, não sei o quê. Não, sempre foi uma colônia de exploração e de opressão estatal, né, de elites agrárias, depois mercantilistas. Então sempre foi isso, e o positivismo ele se enraizou depois porque ele condiz com a natureza dessa história brasileira. É uma justificativa mais moderna para um Estado que vai, né, criar suas elites e controlar a riqueza da nação, como existia de formas variadas desde o período colonial. Então, esse verniz ele é só trocado, digamos assim, por isso que se adaptou. Mas eu não acho que é a raiz da desgraça brasileira.
Uma boa
Hoje o
tese
verniz é.
essa, né? Faz sentido. Hoje o verniz é a social-democracia,
É, pois é.
necessidade de tutelar o povo que não sabe, tu precisa da agência reguladora. Tu precisa do
Isso.
ministério controlando os entregadores, né?
Até,
Senão.
não sei se tu viu uma entrevista que o Moraes deu numa palestra lá na USP faz umas 2 semanas, no qual ele acha que o povo brasileiro, ele não usou esse termo, mas é o significado, é gado. Ele fala, o povo, os eleitores, eleitores quem? O povo brasileiro, eles foram levados a ideias extremistas por articuladores em redes sociais. Como se o povo votou como votou, não porque o povo queria aquilo genuinamente, mas porque ele foi enganado por habilidosos extremistas em redes sociais. E qual é o papel do TSE e do Moraes, então? É esclarecer o eleitor de que as ideias que eles têm são erradas e que a ideia democraticamente aceita é essa que o TSE e o Moraes querem que eles acreditem. Então, o verniz autoritário tecnocrata está aí até hoje, no nosso judiciário agora.
Isso aí.
O
O
desculpa se
fino,
eu
não.
o que eu falei vai levar PF para casa de vocês, tá? Desculpa, Juliano.
Não, para de
Não, não.
vocês. Eu tô fora aí, eu tô fora. Eu passo, Alexandre, eu passo o endereço dos dois depois, se precisar. O Fino mandou várias perguntas boas aqui, botou quatro perguntas. Não sei se vai ter tempo de responder todas aqui, mas muito, muito boas. Eigen, falar que a ditadura militar brasileira foi de esquerda não seria o anacronismo? Existia difusão do pensamento de direita na época?
É engraçado que eu fiz até no último vídeo no meu canal, foi um react ao Marcelo Andrade, né? Porque ele fez uma polêmica recentemente com a Ananda Guardian sobre a ditadura militar ser de esquerda, né? E no meu vídeo eu discordo do Marcelo Andrade. Eu acho que a ditadura militar, naquele sentido que eu expliquei, do que eu acho ser esquerda ou direita, não era um governo, um Estado revolucionário. Não era um Estado que queria fazer os seus desenvolvimentismos e incursões estatais para, digamos, transformar a sociedade numa utopia da natureza humana, que nem um comunista quer, por exemplo. Eu acho que eram positivistas muito pragmáticos, que queriam, digamos assim, usar o Estado para alavancar a economia, porque é isso que eles aprenderam na escola de economia lá da London School of Economics. Né? Eles aprenderam lá com a galera do Marshall, né? Depois lá de 1945, meio keynesianos da vida, de que você faz dívida pública, você faz estatais e a economia vai girar porque vai criar a demanda do emprego, não sei o quê. Isso não é uma ideologia, digamos assim, revolucionária, né? É uma ideologia que tem um senso errado de economia, mas que não quer, não busca mudar a natureza humana e criar uma utopia, mas é um senso errado apenas de funcionamento da economia e das instituições. Então, não acho que o nosso governo militar foi revolucionário e de esquerda, porque se o fosse, teria muito mais gente morta, tá? Porque um revolucionário ele não vai parar apenas em estatais e fazer dívida pública. Não, um revolucionário ele vai atrás dos seus piores inimigos e vai fazer uma engenharia social absurda, como sempre fazem. Tá, então eu não acho que tenha sido classicamente de esquerda, não. Mas eu acho que os militares não. Eu ia falar uma coisa estranha. Eu acho que os militares deixaram a desejar, digamos assim, no controle das ideias esquerdistas em universidades, por exemplo. Né? E não vemos as consequências até hoje.
Ter fechado as universidades públicas já ter resolvido boa parte do problema.
Verdade.
Pergunta do Fino, a terceira. Júlio, depois faz a do Pablo e a gente deixa a quarta para terminar.
Tá bom,
Acho que tá
beleza,
bom.
pode
Okay.
ser, pode ser. A quarta é boa.
Olavo está correto quando afirma que o comunismo é um movimento e não a tomada dos meios de produção? Pensando assim, a escola de Frankfurt seria comunista, mesmo ela sendo rejeitada pelos marxistas atuais?
Eu acho que o Olavo tá certo e eu acho que ele tá mais certo do que a maioria dos comunistas, né? Obviamente, porque quando que um comunista tá certo, né? Mas assim,
No método de
quando
chegar ao poder, ele tá bem certo.
e mais ainda, vejam os experimentos comunistas na história, né? Embora você tivesse altos graus de intervenção estatal, nunca se chegou a realizar um completo 100% estatização do meio de produção. Sempre houve certos bolsões nos quais o regime teve que deixar a certos grupos privados de interesse, sejam do próprio nacional ou seja internacional, principalmente, né? E porque é impossível. Né? Se tivessem lido, né, o socialismo do Mises desde os anos 20, saberiam que é uma impossibilidade lógica da natureza humana. Não há como estatizar 100% o meio de produção. Então, tudo o que acontece numa prática comunista não é o controle 100% da economia. É o controle 100%, e isso é definitivo, da cultura, da educação e da mentalidade. O que o comunismo é mais eficiente na prática em fazer é criar uma elite política que controla os meios de educação e informação na sociedade. É por isso que a China funciona como o comunismo na prática por excelência. Porque ela não consegue estatizar e controlar 100% a economia, mas ela controla 100% a informação e a educação e a mentalidade das pessoas. Nesse sentido, a escola de Frankfurt, ela é, se considerada prática na realidade do comunismo, muito comunista. E é por isso que eu acho que o Olavo está certo aí. Os comunistas que discordam disso é porque eles acreditam em utopia revolucionária e meios de produção do Estado e do proletariado, que é bobiça. Isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu. O que acontece é uma elite política controlando a educação e a mentalidade das pessoas. 100% aí. Aí funciona, eles conseguem realmente.
Pergunta do Pablo. João, podemos afirmar que o sistema econômico atual do Brasil tem um arcabouço fascista?
Ele tem certos elementos de genética fascista, porque a nossa Carta de Lavoro, embora não seja uma cópia, obviamente, né? A nossa CLT não é uma cópia da Carta de Lavoro, porque a Carta de Lavoro é tipo 30 páginas, a nossa CLT é um negócio assim, mas há uma inspiração da nossa CLT nas práticas fascistas da Carta de Lavoro. Né? Então, essa ideia de que há um Estado corporativo que vai controlar e regulamentar o trabalho, né? A relação do trabalho e do capital por leis trabalhistas, tem sim uma genética fascista clássica, né? Então eu acho que o nosso Estado brasileiro, por causa da influência do Vargas, embora ele não tenha sido um fascista no sentido que eu dou, ele tentou trazer certas práticas fascistas aqui para o Brasil e que certas delas perduram até hoje em maior ou menor grau. Mas eu não acho que possa dizer que o Estado brasileiro hoje é fascista e tudo da nossa economia é fascista. Não. Eu acho que a nossa economia é uma economia, é um socialismo de redistribuição de renda. Não é um socialismo que estatiza e redistribui propriedades, essencialmente, mas ele redistribui renda pesadamente, a partir da tributação e da inflação. Né? Isso não é uma prática exclusivamente fascista, obviamente, né? Isso é uma prática de qualquer tipo de Estado mais socialista, assim, né? Um Estado que não avança em propriedade, mas que fica ali no indireto, cobrando no imposto de renda, por exemplo, né? E redistribui, principalmente para a casta do indivíduo, do funcionalismo público, por meio de aposentadorias muito grandes e tal, mas depois migalhas para o povo aí ficar feliz que tem um pouco de cesta básica e tal. Acho que essa é a nossa economia brasileira, essencialmente.
É, isso aí tá dentro da teoria econômica, é o keynesianismo, né? É a economia ditada de cima para baixo.
Tu entende bastante do Olavo, né? Falecido já, mas eu tenho uma dúvida dele. Fascismo, Bolsonaro, tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Ele falava muito pro Bolsonaro, no início do Bolsonaro, pro Bolsonaro não, publicamente ele falava que uma das coisas que o Bolsonaro deveria fazer era ir atrás dos petistas, né? Ele tinha que acabar com os meios de ação do PT. Porque se não fizesse isso, o PT, quando tivesse no poder, faria isso com ele. O Olavo, de fato, acabou prevendo uma coisa que está acontecendo. Agora estão indo atrás de todos os bolsonaristas, e estão pegando tudo. Porém, se o Bolsonaro tivesse feito isso lá, seria muito fácil chamar ele de fascista. Muito fácil.
Sim.
Sabe, não tem solução para isso. Se o Bolsonaro fizesse o Olavo tivesse falado, seria uma bosta. Embora talvez seja a única solução do Bolsonaro naquela época, seria isso. Mas e aí, tu não acha que tem um buraco aí?
A gente está num problema que, vamos pegar direito o Bolsonaro, eles estão, digamos assim, num contexto histórico desfavorável. Porque o normal do brasileiro que, né, vivendo assim, é ser, por definição, mais ou menos esquerdista. Porque a esquerda já domina os nossos meios culturais e intelectuais há 70 anos, 60 anos. Então, quando ocorria nos primeiros governos Lula e na Dilma ali, aquela censura, aquela perseguição, né, aos dissidentes, isso era algo tido como normal e recorrente, porque é assim que nós, os brasileiros, no geral, veem a política, né? A esquerda já determinou o que é razoável, o que é aceitável e o que passa um pouco disso e é fascista. Ela já ganhou a batalha cultural há muito tempo. Então, quando o Bolsonaro chega no poder e ele se vê na iminência de ter que fazer algo drástico, que o PT já vinha fazendo paulatinamente durante anos, ele se vê também na posição de ser o acusado daquilo que o PT já fazia. E isso é algo estrategicamente muito forte para o PT. E para a esquerda, no geral, acusar os outros do que ela mesma faz é o modus operandi clássico de todo esquerdista, na verdade. Então, assim, o Bolsonaro estava numa situação totalmente historicamente e culturalmente desfavorável. E é por isso que o Olavo falava que antes de chegar ao poder tinha que se criar uma cultura direitista mais forte no Brasil, para justamente, se o Bolsonaro fizesse algo mais drástico, não ter toda essa reprimenda cultural gigantesca, né, e ter uma direita mais pensante que pudesse ir contra isso e poder defender os atos do Bolsonaro. Mas assim, o Bolsonaro chegou por causa da popularidade do Facebook, assim, né? Ninguém previu isso. Não houve uma direita que pensou num candidato, tal, não sei o que. Não, foi todo mundo de gaiato lá. O
Ele não
Bolsonaro ficou
tinha 20
popular.
ministros para colocar. Assim, é um despreparo absurdo, assim. Ele não sabia nem o que botar ali no.
Não,
Falava uns nomes e ele colocava os nomes ali. Não fazia a mínima ideia, não tinha plano algum, assim, era
foi
zero.
bem na época que popularizou o Zap, né? E popularizou o Facebook. Aí Bolsonaro fazia arminha lá, não sei o quê. Aí todo mundo compartilhava e não sei o quê. Aí entrava libertário, entrava conservador, entrava liberal, entrava neocon, todo mundo junto contra o PT. Aí Bolsonaro ganhou, todo mundo ficou feliz. Mas e agora? Aí começaram a se matar lá dentro. Aí o PT teve um prato cheio para apontar o dedo, né? Porque não houve um preparo ideológico cultural para a direita, como o PT fez antes de chegar ao poder durante 30 anos.
O PT não estava no poder antes, mas estava o PSDB,
É.
e a visão mais limpinha, mas a visão
Isso.
estatolata, enfim.
É, mas faz
Pergunta
muito sentido.
final.
Tanto é que agora eles prendem pessoas de boa e a opinião pública tá de boa com isso, né? Impressionante. Meia
Acho que
dúzia berrando.
tá todo mundo cansado, sabe?
É, pois é.
E enquanto não for a pessoa, sabe, X, uma hora vai ser a pessoa X, eu acho. Vai
Exato.
explodir tudo, mas vamos ver.
Pessoal na nossa comunidade lá tem o canto do canário. O pessoal fala assim: no momento que prenderem o Marcel, é porque
Ah,
a coisa
pois
tá
é.
feia. Esse é o canto do canário
É,
do
pois
pessoal
é.
da nossa comunidade lá.
E a gente vai ficar observando esse canário morrendo lentamente, chegando
É.
perto, né?
Pergunta final aqui. O Fino, que fez quatro perguntas, ele deixou a última para ti, João, para dar uma pensada rápida aí.
Tá bom.
Vou te enviar para um regime. Você tem, né, são três opções, pode escolher: fascista, nazista ou comunista. Qual tu vai?
É a resposta mais fácil que eu posso dar nesse inteiro podcast. Eu só preciso pegar uma lista de quantas pessoas morreram em cada regime. Regime fascista italiano. O regime fascista italiano, ele é diretamente responsável por matar cerca de 20 mil de seus cidadãos italianos e cerca de 50 mil em colônias. Isso era modus operandi de uma sexta-feira na União Soviética. Ou, sei lá, de um dia empenhado dos nazistas no Holocausto, sabe? Então não tem nem comparação. É número, é aritmética, não é nada mais profundo que isso. Itália fascista seria muito mais seguro, facilmente falando.
Sim. Muito bem. Só acho que era isso, né, Júlio?
Acho que era isso. Excelente
Va
episódio, excelente papo.
Com certeza. João, então, considerações finais, dica de livro e dá o teu arroba para o pessoal te seguir, que vai estar nas notas do episódio também.
Claro. Primeiramente, eu quero agradecer ao Fux e ao Júlio por me convidarem. Eu quero agradecer todo mundo, né, que fez o spam ali para eles para me convidarem. Tá? Agradeço de coração. Tá? Agradeço ao Regis do Beyond the Cave por ter feito a ponte. Tá? Regis, agradeço muito, cara. E dica de livro. Eu não vou, né, indicar meu próprio livro, que seria óbvio demais, na verdade, né?
Vai
Eu
estar
vou.
nas notas, tá?
Ah,
Para quem quiser
perfeito.
comprar, vai estar lá.
Assim, eu posso indicar um livro em inglês? Assim, eu vou indicar um livro que eu gosto, é uma das minhas leituras preferidas de todos os tempos, que é esse livro aqui, ó, do historiador Rainer Zitelmann, chamado Hitler's National Socialism. Esse livro aqui, rapaziada, olha, vai desmistificar 100% de tudo que Hitler pensava. É, até hoje, a melhor pesquisa acadêmica já feita com fontes inúmeras, construindo tudo o que Hitler pensava. O que ele pensava do proletariado, da burguesia, da economia, se ele era pró-livre mercado, por que ele era racista, porque ele era um ariano, se achava um ariano e tal. Tudo está aqui na melhor pesquisa já feita. Tá? Então, assim, se você quer dissipar essa névoa absurda sobre Hitler da sua cabeça e nazismo, aqui, ó, leiam isso. E vai acabar suas dúvidas. Tá? Então, é isso. O meu arroba, ele é João Eigen, o meu Instagram é João.Eigen, porque alguém já pegou antes, né? Cheguei tarde. Mas o resto é João Eigen. Eu estou muito ativo no Twitter, no Instagram e no meu YouTube. E é isso.
Maravilha. Muito obrigado, João. Até a próxima.
Até a agradeço. Tchau, tchau, pessoal.
Muito bem. Se você chegou até o fim, meus parabéns. Muito conteúdo bom. Muito obrigado pela sua audiência e se você gostou desse episódio, divulgue-o nas suas redes sociais, traga mais gente para as nossas redes, que é importante que a gente consiga convidados maiores mais facilmente.
E se você gostou do nosso conteúdo, quer ver o Tapa crescer, você que é um ouvinte do João e chegou aqui por intermédio dele, ou você que já é um ouvinte de longa data, entre em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade e ganhe a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade lá no Discord. É só entrar em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade, é super simples, o link está aqui embaixo, é só clicar, faça uma contribuição e a gente se fala por lá. E além disso, avalie o Tapa no YouTube ou na sua plataforma de podcast. No YouTube é só clicar aqui embaixo, dar o like. E era isso. Muito obrigado pela sua audiência.
Até mais.
Até.